בעזרת השם, דף קכ"ג, תודה שבאבא, תרלה פסובי, וינזון עובדיו, שלום עליכם. סמוס דף קכ"ב, עמוד ב', לפנות שמליה, תנא רבן פעלה ברייתא, לתת לו פי שניים, פי שניים כאחד. ספיקה ברייתא, עלי דו פרימוג'ניטו. כמובן ג'וויו, הפסוף על העץ, נשאמו פילו פרימוג'ניטו, פילו קומום. Então a herança é dividida em três partes. Duas porções para o primogênito, uma porção para o filho comum. Se a pessoa falece e deixa cinco filhos, a herança é dividida em seis partes. O mesmo raciocínio, duas porções para o primogênito e as outras quatro porções para os outros quatro filhos. Assim fala a Breta. Agora vamos usar a fonte disso. Talmer pishnayim que errado, ele era pishnayim bechoran e chassim. Pergunta a Breta, talvez não é isso que a Torá veio dizer. Talvez a Torá veio falar que o primogênito sempre recebe dois terços. Se tem dois filhos, ele recebe dois terços, e o outro filho, um terço. Se tem cinco filhos, ele recebe dois terços, os outros quatro filhos dividem o outro terço. Talvez? Talvez aqui não. Medina, não faz sentido dizer isso. Começamos com o Kuf Gimel em cima. Helkoim Echad, Helkoim Hamishá. A Torá fala no mesmo Pasuk, além do primogênito, e não diferencia entre número de filhos, de herdeiros. Então, Ma Helkoim Echad Pishnaim, que errar, Helkoim Hamishá, Pishnaim, que errar. Assim como no caso tem dois herdeiros, o primogênito recebe porção dupla e o herdeiro comum recebe porção simples. Assim também tem cinco herdeiros, o primogênito recebe porção dupla, os outros filhos recebem porções simples. Para ele falar, Breta, Oklach, Lederexum, precisamos seguir esse raciocínio, podemos falar justamente o oposto? Pergunta aberta para si própria. Helkoim Echad, Helkoim Hamishá. Ma Helkoim Echad, Pishnayim, Bechor Lechassim. A Helkoim Hamishá, Pishnayim, Bechor Lechassim. Podemos falar o oposto? Assim como se tem dois herdeiros, o primogênito fica com dois terços. Então poderia falar que é a mesma coisa. Se tem cinco herdeiros, o Bechor fica com dois terços. Os outros filhos dividem o outro terço. Por isso, Rabat, estamos no mar do Pasuk. Ve'aba yoman chilo et banav. O pastor diz, vai ser o dia que a pessoa vai deixar a herança para os seus filhos. Esse é o assunto do trecho, como a gente vê na sequência também, o pastor do primogênito. O que a Torá veio dizer com isso? Qual é a novidade do ponto de vista da Halakha? Então fala a Breta, Torá nipta nachala et selachim. O que o pastor veio dizer é que tem situações que o primogênito não fica com a maioria da herança. Digamos que tem quatro filhos, então vamos dividir a herança em cinco partes. O primogênito fica com dois quintos e os outros filhos ficam com o resto, ficam com a maioria. Essa é a novidade do Passu, que a pessoa vai deixar a herança para os seus filhos, já que a parte principal da herança pode ficar para os outros filhos, não para o primogênito. Então o primogênito não fica com dois terços da herança sempre, a não ser que tenha lá só dois herdeiros. Essa é a novidade do Passu que fala a Braita. Ainda lê Haradun Kirashon Acharon, ela Kirashon Rishon. Então explica a Braita que essa introdução da lei do primogênito, que não recebe dois terços sempre, ele recebe porção dupla, como a sequência dos psukim dizem. Meu meio tem outro passo para isso. Bnei Reuven bechor Yisrael, ki wa bechor, vechalo yitzue aviv, nitna bechorato lebnei Yosef ben Yisrael, velo nitechez ben Yehorah. Fala o passo que Yaakov Avino transferiu os direitos da primogenitura de Reuven para Yosef. Reuven continua sendo o bechor. Ele nasceu primeiro, mas os direitos da Bechorá passaram para Yosef. Vamos ver o que se vê desse passo na sequência. Vê o meio um outro passo. Que Yudá gavar Bechá ulinagid mimenum. Da Bechorá de Yosef. Fala o passo que Yudá recebeu o posto de rei do povo. O reinado do povo vai sair da tribo de Yudá. E a primogenitura foi dada a Yosef. Então explica a Breta. Nemrá Bechorá de Yosef. Nemrá Bechorá de Dorot. O Pasuk menciona esse conceito da Bechorá com relação a Yosef, e com relação a um primogênito comum. Na Bechorá Murali Yosef Pishnaim Kechad, a Bechorá Murali Dorot Pishnaim Kechad. Assim como Yosef recebeu porção dupla da herança, não foi com dois terços, assim também os outros primogênitos têm a mesma coisa. Vou ver mais um Pasuk falar Braita. Barina Tati Mechad Shechem Mechad Alachecha, Ashalakakti Meada Emori Bechadiu Bekashti. Fala Yaakov Avinu para Yosef, isso te deu uma porção a mais da meu patrimônio, que eu consegui com a minha espada e com o meu arco. Pergunta para de Ribe Harbobe Castolakar. É que o Avino se refere ao arco e à espada, literalmente. Velou, Kvarnemar, o pastor diz que diferente, que Lobe Castieftar, Mecharbir Otoshene, não vou confiar no meu arco, A minha espada não vai me salvar. Ela harbizu tfilá kashtizu bakasha. A espada é a espada espiritual. É a reza da pessoa que protege ele. E o arco são os pedidos, kashti e bakasha. São os pedidos que a pessoa pede para Hashem. Então, não está claro porque a Breda tem que trazer tantos os psukim para isso que se vê de cada passo. Agora eu vou explicar. Mas eu vou ver, por que tantos os psukim? O primeiro passo que a Breda traz é Beomen Hiloit Barav. Vai ser o dia que a pessoa vai deixar a herança para os seus filhos. Então, fala a Breda para si, pergunta, talvez você vai me dizer que esse passo veio falar a lei de Beomen Broca. Daqui a alguns dá bem melhor, mas fala que o Rabbi Broca que a pessoa pode dizer que tal filho vai ficar com toda a herança. Isso funciona. Ele aprende isso desse passo. Por isso a Breta traz um outro passo para a lei do primogênito. Tashma, o Bnei Reuven e o Horisrem, a situação de Reuven e Yosef, que a primogenitura passou para Yosef e ele recebeu porção dupla. Assim também os outros primogênitos não vêm com dois terços sempre, recebem o dobro do que um herdeiro comum. Vihitem abechorai e bechorató logamri. Se você for me dizer, fala a Breita, que o passo lá com relação a Yosef fala bechorató, a primogenitura dele, especificando. Então talvez você vai me dizer que as leis não são as mesmas. A primogenitura de Yosef tem as suas leis, e talvez a primogenitura em geral tem outras leis. Tashma, por isso fala Abraão, outro passo vai bechorar Yosef. Abraão traz um outro passo que não fala bechorató, a primogenitura dele de Yosef, fala bechorá, a primogenitura em geral, como o passo com relação a qualquer bechor, velo mishpat bechorá, para dizer que a lei com relação a Yosef, com relação a outro primogênito, é igual. Que a pessoa recebe porção dupla, não dois terços. Vehitem a Yosef gufim imai de pishnaim kechadava. Então pergunta a Abraão mais, quem garante que Yosef recebeu porção dupla? Tashma, do pasuk, ratatim hachechem achad alachecha. Aí a Breta traz o último pasuk, que a Kovir diz a Yosef, e estou te dando mais uma porção na herança. A Maria do Abai, perguntou a Rafa para Abai. Eima dikla be'alma. Pergunta a Rafa para Abai, talvez o que a Kov deu a Yosef é uma palmeira. Isso é o shechem achad. Essa é a porção a mais. Não é o dobro do que as outras tribos receberam. Talvez algo simples. Por causa da sua pergunta, diz o pasuk Efraim o Menashe, que eu vejo Shimon e Yuli. Falou Yaakov para Yosef que os seus dois filhos, Efraim e Menashe, são como os meus filhos, Reuven e Shimon. Tanto que Efraim recebeu o território na terra de Israel, como outras filhos de Yaakov, também Menashe. E Yosef, ele recebeu porção dupla da herança, como se vê que dos dois filhos saíram duas tribos, como se fossem dois filhos de Yaakov. O que Reuven recebeu, Efraim também recebeu, a mesma área da terra de Israel, assim também Menashe. Então se vê que Yosef sim recebeu porção dupla, essa lei também, com relação a todos os primogênitos, que eles não recebem dois terços sempre, e sim o dobro do que o herdeiro comum. Ba'minei Rabi Herbo, Mirei Shui Bar Nachmani. Pergunta Rabi Herbo para Shui Bar Nachmani. Ma'ara Yaakov, Shantar Bechorah Mireuven, Viratna Le Yosef. Por que Yaakov Avinu tirou a primogenitura de Reuven e deu a Yosef? Fala Shui Bar Nachmani. Ma'ara Bechalo Yotze Aviv. Ktiv. O Passu diz, Bechalo Yotze Aviv. Como explicam a Gemara em estado de Shabbat, que quando Rachel faleceu, Yaakov pegou a sua cama e colocou na tenda de Bilhá. E Reuven, ele pegou a cama de Yaakov e colocou na tenda de sua mãe, Leá. Então foi um erro que ele fez. E por isso Yaakov veio transferir os direitos da primogenitura para Yosef. Então o pastor já diz isso. Então qual é a pergunta de Rabi Herbo? Ela amara Shinatna Le Yosef. Fala Rabi Herbo, por que justamente Yosef recebeu? Então fala, eu vou te falar uma parábola para te explicar melhor. Um anfitrião criou um órfão na casa dele. Futuramente esse órfão enriqueceu. Falou o órfão, eu vou retribuir o que esse anfitrião me fez e eu vou sustentar ele agora com a minha riqueza. Mesma coisa entre Yaakov e Yosef. Yosef era vice-rei Jacó Avinu veio com a sua família para o Egito. E Yosef sustentou Jacó Avinu. Então, quando Jacó Avinu teve a oportunidade de retribuir a Yosef, deu a ele os direitos da primogenitura. Amalei, vei lá de Hatar Euven, Lomane ele Yosef, Velomidam. Então, Rabi Chama, não pode ser que essa é a parábola, porque se Reuven não tivesse errado, Yosef não teria recebido a porção dupla. Então tem que ser que o raciocínio é outro. Nessa parábola, quando o órfão tem a oportunidade de retribuir ao infeliz, ele vai retribuir. No caso de Yaakov e Yosef, Yosef só recebeu a primogenitura quando Reuven cometeu o erro dele. Ela, por isso fala Bichem Rabi Yonatan Abach, Loka Hamar. Falou Rabi Chelo para Rabi Shmuel Bar Nachmani que Rabi Yonatan, o seu rabino, não explicou como você. O que ele explicou é o seguinte: Reuia Itab Yochorá Latzet Mirachel. O plano original de Hashem é que Rachel ia ter o filho primogênito de Yaakov, Yosef deveria ser o primogênito. Dictiv, ele tornou de Yaakov. Yosef, como falou o pastor, a descendência de Yaakov. Yosef, ou seja, que a principal descendência de Yaakov, o principal sucessor de Yaakov, era Yosef. Então Yosef deveria ter sido o primogênito de nascimento. Ela, porém, fala o sábio Shekhat Matá, Leá Berachamim. Leá, ela antecipou Rachel por força da reza dela. Não sei o que significa isso. O mitoch tzniut shaita ba Berachel, exila a Kadosh Baruch Hu lá. Uma vez que Rachel era tão discreta, Hashem devolveu a ela o que estava destinado a ela, que a primogenitura vai sair dela. Ou seja, Yosef recebeu os direitos da primogenitura de Reuven. Então, Leá na prática teve Reuven o primogênito, mas os direitos passaram para Yosef. Não está claro. Maica notar Leá Berachamim. O que significa que Leá antecipou Rachel com a reza dela? Dictivo do Passu. Benê Leá Rakot. O Passu diz que os olhos de Leá eram Rakot. Então, aparentemente, os olhos eram frágeis. Porém, não está claro. Mairakot, e Mairakot, mas se vamos dizer que o pastor veio falar um defeito de Leá, um problema que ela tinha, não pode ser. Fechar de Knut Beimat Mealo e Berakotu Dirtim e Beimat Teura, o Mina Beimat Asher Emena Teura, de Knut Sadikim de Berakotu, quando a Torá fala os animais que Noach trouxe para a arca, menciona os animais puros e os animais que não são puros. A Torá não fala os animais impuros, porque seria uma forma pejorativa, como se fosse falando um problema desses animais impuros. A Torá fala de forma indireta, animais não puros. Então, se a Torá não quis falar diretamente um problema dos animais impuros, é óbvio que a Torá não vai falar um problema de Leá, uma mulher justa, de forma direta. Ela maravilhosa, por isso fala maravilhosa, chamada Teá Arukot, o que significa Enele Arakot, não é de irar, de frágil, e sim é de reiha, da honra dela. Ela recebeu muitas honras. O filho dela, Yehudá, vai ser o rei do povo de Israel. Ele vai ser a descendência do reinado do povo de Levi. Saíram os coaninhos, Levi, e assim por diante. Então, os presentes que ela recebeu são arukot, são permanentes. O pastor veio elogiar. Rava Mari Labra Kodumash. Fala diferente. Que Rakot significa literalmente Rakot. Algo que ela tinha nos olhos. Velob Nayula. Ela chega a Fula. O Torá não veio criticar ela, veio elogiar ela. Ou seja, Shaita Shumata para Chadrachim, Neadam Shivombri. Ela escutava as pessoas nos caminhos falando. Shnebanim Eshlole Rivka. Shnebanot Eshlole Lavan. Rivka teve dois filhos, Esav e Yaakov. Lavan, o irmão de Rivka, teve duas filhas, Leá e Rachel, Dona Lagadol, Bektana Lakatan. A filha mais velha, Leá, deve se casar com o filho mais velho, Esav, filho de Rivka. A filha mais jovem de Lavan, Rachel, deve se casar com o filho mais jovem de Rivka, Yaakov. Vai ter o chame da Pachá de Rachim, o Machelet. E ela perguntava para essas pessoas, Gadol Mamá Esav, quais são os costumes desse Esav? Ishra, Omer, Astembriot, pessoas diziam que ele é uma pessoa ruim, é um ladrão. Katar Mamassav, ela perguntava o que o filho mais jovem fazia. Ishtar Yoshev Oalim, Yaakov, um homem íntegro, sentava em estudar a Torá. Vai estar Bukhat Nashu Risenea. E ela chorou para Hashem tanto que, de tanto esfregar os olhos, ela acabou arrancando os cílios. Isso significa Enelearakot. Ela não tinha os cílios para proteger os olhos. Então, ela veio elogiar esse esforço espiritual dela, essa reza. Como diz o Pasuk também, Ve'ar Hashem Kisnua Leá. Hashem viu que Leá era Snua. Mas não, o que significa Snua? Ele é Snua Mamash. Se a Torá veio falar que ela era realmente odiada por Yaakov, não pode ser. Efshar Begnut Be'emat Me'ar Liberakatu, Begnut Tzadikim Liberakatu, mesmo raciocínio de antes, a Torá não falou um problema dos animais impuros de forma direta. É óbvio que não vai falar um problema de Leá de forma tão direta. Ela, te explico melhor. Ele era Kadosh Baruch Hu Shisnui Maseh Esav Befaneh. Hashem viu quanto Leá odiava os maus atos de Esav. Ela buscava a justiça de Yaakov. Vayiftach et Rachma, e em recompensa a isso, Hashem deu a ela o primeiro filho de Yaakov, Reuven. Isso significa que Leá antecipou Rachel com a reza dela, todo esse esforço dela de se juntar com a descendência de Yaakov. Vimos antes que, por causa dessa tzniut, essa discrição, essa modéstia de Rachel, ela mereceu que o filho dela, Yosef, receba os direitos do primogênito. Qual é essa discrição especial de Rachel? Dichtiv do Pasuk. Gaged Yaakov de Rachel, que Achia havia um, Dichi ben Rivkao. Yaakov disse a Rachel que ele é irmão do pai dela e ele é filho de Rivka. A pergunta é, Velo ben Achot havia um. Yaakov era filho da irmã do pai de Rachel. Yaakov era primo de Rachel. Rivka e Lavan eram irmãos. E Yaakov ia falar que ele é filho da irmã do pai dela. Filho da irmã de Lavan. Porque ele diz que ele é irmão de Lavan. Ela amava a mim, Sebadli. O que aconteceu foi que Yaakov pediu a mão de Rachel em casamento. Amra Lei, ela falou que sim. Meu aba era mau, veloia haltle. Ela disse a Yaakov, meu pai é um malandro, você não vai conseguir superar ele. Amala Mairamaute perguntou a Yaakov que tipo de malandragem ele pode fazer. Amralei itliachta de kshishaminai velomintzvadimikama. Falou Rachel, eu tenho uma irmã mais velha, Leá. O meu pai não vai deixar eu me casar antes dela. Amala achiv aniberamaute. Falou Yaakov que ele é como o irmão do pai dela. Ou seja, que se Yaakov vir com malandragem, Yaakov vai conseguir se proteger. Perguntou Rachel, será que é permitido que um justo se comporte com malandragem contra um outro malandro? E ele falou, Yaakov, viram que sim. Se você é uma pessoa honesta, se comporte com ele com honestidade. Se você vê um malandro querendo te passar a perna, se proteja dele também com malandragem. Tente superar ele para se proteger. Então a forma que Yaakov ele resolveu para se proteger de Lavan é entregar Simanim para Rachel. Três sinais, são os três temas principais da mulher depois do casamento. Nidah, Halah e Adlakatanet. E Kamehai Leleah, Savra Hashta Mirsefa Ahatai. Nesartino Niala, quando Rachel viu que Lavan pegou Leá para se casar com Yaakov, ela falou que pode ser que a minha irmã vai se envergonhar, pode ser que Yaakov vai perceber que é Leá e vai mandar ela embora. Então Rachel resolveu revelar a Leá o Simanim, disse ela esses três temas, que eram são Simanim, para que Leá possa falar para Yaakov isso, e existe uma chance que Yaakov não vai perceber que é Leá. Vai no Dirtiva, Iba Boker, Benei Leá, como diz o Pasuk, foi de manhã, e era Leá. Então, Michal de Adasta lá, Leá, e até agora não era Leá. Ela me toh, simanim shemassar Leá, quando Rachel massatar Leá, lá, Veadala, Adaishata. Que o Pasuk veio dizer que por causa desse simanim que Rachel entregou, revelou a Leá, Yaakov não percebeu realmente que era Leá. Então, só de manhã ele viu e foi reclamar com Lavan. Então Rachel, explicam os comentaristas, revelou a Leá o Simanim, mas não disse que era Simanim. Então Leá falou para Yaakov o Simanim, sem saber que era um código. Então essa descrição, essa modéstia de Rachel, foi algo muito especial, por isso ela mereceu que a primogenitura passasse de Reuven para Yosef, os direitos. Continuando, Rabá Minei, Abba Khalifa Kruya Mirabihi Abaraba. Perguntou o sábio para Mirabihi Abaraba. Um outro assunto. O pastor diz que 70 pessoas da família de Jacó vieram para o Egito. Mas quando a gente conta os nomes, chegamos em 69, fora Jacó. Qual é a explicação disso? Fala bem que a Baraba que quando Diná nasceu, ela nasceu com uma irmã gêmea. Eu posso dar uma dica para essa irmã gêmea, Vedinabitou. Poderia falar Vedinabitou. Esse artigo a mais, esse Ved, vem indicar essa irmã gêmea. Falou o sábio, ela me ata teu maita em Binyamin. Conforme esse raciocínio também com Binyamin nasceu uma irmã gêmea. Dirtiv do Pasuk, Ved Binyamin, Achir Benimó. Viramos a página, posso bem falar Ved Binyamin. Podia falar Ved Binyamin. Amar, falou a Bichia Bará, Margarito vai estar bem a diva, também vai ter a Dami. Falou os comentários, a Bichia Bará, você estava querendo afiar o raciocínio de Abba Khalifa, queria que ele perguntasse, e agora vai revelar o motivo final. Falou a Bichia Bará que ele tinha uma pérola preciosa guardada para revelar para o público numa ocasião, e você com essa pergunta, quer que eu desperdice esse riducho, essa novidade com você? Assim falou Abraham Bar Hanina. Essa pessoa que o pastor só indica no número, mas não menciona o nome, é Yocheved. Que nesse momento, a mãe de Yocheved já estava grávida, se engravidou na viagem, e Yocheved nasceu já no Egito. Então o pastor menciona Yocheved como número, como um nefesh, mas não menciona o nome, porque ela não tinha nascido ainda. Porque o pastor diz que Yocheved nasceu para Levi, no Egito. E já sabemos que Yocheved é filha de Levi. O que o pastor veio dizer é que Yocheved só nasceu no Egito, mas a concepção aconteceu na viagem. Então, por isso, ela não foi mencionada, porque não tinha nascido ainda. Perguntou Rabi Herbo para Rabi Shmuel Nachmani. Ktivo falou para o Sugo, aí que achei a dar a Rachel de Yosef. Foi quando Rachel deu a luz a Yosef, foi Yaakov para Lavan e disse que ele quer ir embora, ele quer para casa do pai dele, Yitzhak, na terra de Israel. Mas na que te ali de Yosef, por que Yaakov esperou que Yosef nascesse? Amarlei falou Rabi Shmuel Nachmani, Rai Yaakov avinu Shezaro Shelesav Nimsa, ela beadzaro Shel Yosef. Jacob sabia, por inspiração divina, que a descendência de Esau só vai ser derrotada pela descendência de Yosef. Chamado o Pasuk, Veá Bet Yaakov Esh, o Bet Yosef Leavá, o Bet Esav Lekash. Fala o Pasuk que a família de Jacob é como fogo, e a chama desse fogo é a família de Yosef. E a família de Esau é como o capim. Então Jacob sabia que para queimar o capim é necessária essa chama que vem da descendência de Yosef. Jacó Avino esperou que Yosef nascesse para poder voltar para a casa do pai dele. Ele sabia que estava programando uma guerra, como realmente ele estava. Então, pelo menos ele queria que Yosef já nascesse para ter essa proteção espiritual maior. Eitve, pergunta Maná, Vekim David Menesh, Veda Erev, Lemacharatam, David Amelech venceu o povo de Amalek. Amalek é descendência de Esav. E Davi Amelech é da tribo de Yehudá, não da tribo de Yosef. Amalei, falou Shmuel Bar Nachmani para Bechelo de Akrech Nevi, lo Akrech Ktuvi, aquele que te ensinou os Sukim do profeta, não te ensinou os Ktuvim, dirti, porque olha só o Pasuk em Divrei Amim. Benechto e Tzikla, naflou Alav e Menashe, Adna e Uzavad e Vidyei, Michel e Uzavad, Beliu e Tzaltai, Anashe Alafim Asher e Menashe, o Pasuk em Divrei Amim fala que nessa guerra de Tziklag, David Amelech teve a ajuda da tribo de Menashe, descendente de Yosef. Então David Amelech teve a tribo de Yosef junto com ele para guerrear contra Amalek e vencer Amalek. Metiv Rav Yosef, perguntou Rav Yosef. O Me'em im Bnei Shimon alchu le'Arseir, anashim 500. 500 pessoas da tribo de Shimon foram até Arseir, a montanha do Seir, onde a descendência de Esav estava lá. O Platea, Benaria, Benfaya, Euzier, Bnei Ishi, Berosha, Me'akuet Shirita Pleta, Le'Amalek. O pastor fala que Shimon terminou a vitória e ficou morando lá no Har Seir. Então não foi a descendência de Yosef que terminou a vitória, foi a tribo de Shimon. Amar a Barshila, Ishim ibn Menashe, Atid Yechtiv, ibn Menashe, Hefer ve Ishim. Fala a Barshila que Ishi, que o pastor menciona, é da tribo de Menashe. Então, a tribo de Shimon teve essa ajuda da descendência, da tribo de Yosef, para vencer essa guerra. Continua a Baratana a falar a Braita. Bechol uter pishnaim bazro, belechayav bakeva. Vimos essa lei do primogênito, que ele recebe porção dupla da herança do pai, mas é só com relação a coisas que o pai tinha razakar, era muhzak, na hora do falecimento. Ele tinha um certo domínio. Como se dê melhor? Fala a Braita que o primogênito recebe porção dupla do Zroa, Lechayim e Keiva. Quando a pessoa ele abate um animal, tem que dar matanot keuna, tem que dar um presente para o Kohen, uma perna, a mandíbula do animal e o estômago. Então, o seu pai era Kohen, o primogênito recebe porção dupla dessas partes. O Bimukdashim, se o pai certificou um animal para o Beit HaMikdash e faleceu, o primogênito recebe porção dupla desse animal. O Beshevach, Shashivchun, Nechassim, Lachar, Mitat, Avien. E se o patrimônio do pai deu lucro depois do falecimento, o primogênito recebe porção dupla desses lucros. Keitz, como fica isso? Qual seria um caso? E Nechlem, Avien, Paramur, Kered, Mosquered, Be'ad, Acherim. Por exemplo, Reuven tinha uma vaca. Alugou a vaca a um inquilino e faleceu. Então, quando o inquilino vai pagar o aluguel para os herdeiros, o primogênito recebe porção dupla desse aluguel. Porque é considerado que Reuven tinha domínio, tinha arrasacado o pagamento do aluguel. É uma consequência natural, quando a pessoa aluga uma vaca, ele vai receber o pagamento. Então, é considerado que o Reuven tinha já arrasacado esse dinheiro na hora do falecimento, porque é uma consequência automática, é mimela, é algo natural, então o primogênito recebe porção dupla. Ou se Reuven faleceu e a vaca dele estava prenha. Depois do falecimento de Reuven, a vaca deu cria no pasto. Então, nesse caso também, o primogênito vai receber porção dupla dessa cria, porque é uma consequência natural, automática, que a vaca que está essa prenha na hora do falecimento de Reuven vai dar cria futuramente, é como se Reuven já tivesse domínio desse bezerro. Porém, se Reuven tinha um campo, e depois do falecimento dele, construíram lá casas ou vinhedos. Isso vai ficar para os herdeiros. O primogênito não recebe porção dupla disso, porque não é uma consequência automática do fato que ele tinha um terreno que vai ser construído lá, casas ou vinhedos. Não é algo automático, não é algo natural, algo previsto. Então, o Reuven não tinha domínio dessas casas ou desses vinhedos que foram colocados lá depois do falecimento dele. Qual é esse caso que o primogênito recebe porção dupla dessas partes dos animais que foram dadas ao coelho? E diante de Avon Tita, se o Reuven já tinha essas partes, a perna do animal, a mandíbula, o estômago, na hora do falecimento, é óbvio que o Bechor vai receber porção dupla, é como qualquer outro patrimônio do pai. Se o pai não tinha recebido tudo isso, então isso era Ui, ele não tinha domínio. Então, por que o Bechor recebe porção dupla? Explica agora o que a Breda veio dizer. Esse tal Reuven, o coelho, era Bemakere Keuna, ou seja, ele era uma pessoa conhecida por algumas pessoas da cidade. Essas pessoas, amigos dele, se comprometeram a dar a ele sempre essas partes dos animais que eles abatem. Então, quando o Reuven faleceu, esse animal já tinha sido abatido. Então, Reuven estava vivo, um animal foi abatido. Essa pessoa que abateu, com certeza ia dar a Reuven essas partes dos animais. E é como se Reuven tivesse domínio, tivesse rasgado essas partes, quando ele faleceu. Sustenta essa breta que mesmo que essas partes do animal não tinham sido separadas ainda, enquanto Reuven estava vivo, não faz diferença. É como se tivessem sido separadas, porque estavam prestes a serem separadas. Então, Reuven estava vivo, o animal foi abatido. Esse dono do animal ia dar a Reuven, é garantido. Então, como vocês sabem, precisa tirar essas partes e dar a ovelha como se a ovelha tivesse domínio razaká dessas partes, ele faleceu, o Behor recebe porção dupla disso. Isso que a Breta veio dizer. Mugdashim lam de Deinim. A Breta diz que se a pessoa sacrificou animais para o sacrifício e faleceu, o Behor recebe porção dupla. Pergunta por quê? Quando a pessoa santifica um animal para o Beit HaMikdash, o animal não pertence mais a ele, pertence ao Beit HaMikdash, é Ekdesh. Então por que o primogênito vai herdar isso? Responde a minha coisa, Shim Kalim Aliba de Rabi Yosef Lili, de Amar Mamon Baalimu. Explica que a Gemara, que essa Beit vai como Rabi Yosef Lili, que sustenta que essa lei do sacrifício depende. Por exemplo, o sacrifício de Hatat é Kotche Kodashim, tem uma santidade rigorosa. Isso pertence sim ao Beit HaMikdash depois da santificação. Mas Kodashim Kalim, como o sacrifício de Shlamim, por exemplo, tem uma santidade leve. Então, conforme Rabi Yosef Lili, pertence à pessoa que santificou, pertence ao dono original. Então, isso que a Breta veio dizer. Essa pessoa faleceu e tinha santificado o sacrifício de Shlamim, digamos. Então, se eu pertencia a ele na hora do falecimento, mesmo que já tinha santificado, conforme Rabi Yosef Lili, pertencia a ele. Então, o Behor recebe porção dupla disso. E vai sacrificar no Beit HaMikdash. Você tem que falar Braita. O Malá Mal Ba'ashem, Lerabot Kodashim Kalim, Sheen Mamon Be'alim, Diver Rabi Yosef Lili. Vamos falar Braita esse passuk que Rabi Yosef Lili usa como base. O Malá Mal Ba'ashem, o passuk se refere a uma situação de roubo. E quando o passuk fala Malá Mal Ba'ashem, Meilá se refere a algo que foi santificado. Então fala Rabi Yosef Lili, o passuk veio inovar que se a pessoa santificou um animal para um sacrifício de santidade leve, como a gente mencionou, o sacrifício de Shlamim, veio um ladrão e roubou o que pertencia a essa vítima, não pertencia ao Beit HaMikdash. E às vezes, no caso desse, são iguais a um caso que ele roubou outra coisa laica dessa vítima. Por exemplo, o sacrifício de santidade leve pertence à pessoa que santificou, se alguém roubou, é como se tivesse roubado um outro pertence dele, que não tinha sido santificado. Os pagamentos são os mesmos. Isso fala que nós paramos aqui por hoje, não pelo caminho, vamos continuar a explicar essa braita. E vamos ver um caso interessante. Um credor emprestou dinheiro e faleceu sem cobrar. Vem um devedor pagar para os herdeiros. A questão é, será que o primogênito recebe porção dupla desse dinheiro do pagamento do empréstimo? Ou será que não? Com muito mais, né, pessoal? Vamos colocar do Nairo lá. Amém, amém.